Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JM FM 88.8 do Nacional na rádio de 10 de novembro. Nesta edição abordamos o empate diante dos Chaves, a contar para a 21ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue, análise pelo comentador da Nacional na rádio Emanuel Drummond, fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube, analisamos os resultados da equipa de Júniors e da equipa B, bem como a vitória no futsal. Ainda damos destaque a informações de outras modalidades, nomeadamente do pádel e da ginástica rítmica, e na habitual rúbrica Fora das Quatro Linhas, conhecemos nesta edição o nosso camisola 17, Fernandes. Em jogo da jornada 11 da Liga Portugal Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional empatou na passada segunda-feira a um golo em casa diante do Desportivo de Chaves. Com uma má entrada no jogo, o Nacional aos 15 minutos ficou em desvantagem graças a um livre perfeito de João Teixeira. Reagiu o Nacional, mas aos 38 minutos, num lance perfeitamente casual, resulta no segundo amarelo André Sousa e consequente expulsão, numa decisão difícil de entender por parte da equipa de arbitragem. Apesar de inferioridade numérica, o Nacional veio para a segunda parte disposto a dar a volta ao texto, mas apesar de 45 minutos de grande qualidade, foi preciso esperar pelo tempo de compensação para que surgisse a igualdade através de Rochers. O mal menor, mas mesmo assim com sabor a pouco. Quanto ao filme da partida da passada segunda-feira, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Baiano, Alassane, João Camacho, Rochers, Suliman, Júlio César, André Sousa, Francisco Ramos, Marco Matias e Vítor Gonçalves. Quanto às substituições, Witty por Francisco Ramos, Daniel Lovic por Alassane, Rafael Vieira por Baiano, Mabruque por Júlio César e Dudu por Camacho. A nível disciplinar, cartão amarelo a André Sousa aos 27 e 39 minutos e consequente expulsão, Rafael Vieira aos 54 minutos e a Mabruque aos 89. O jogo, esse arbitragem de Marcos Brazão. Na conferência de imprensa realizada no final do jogo da passada segunda-feira com o Chaves, o treinador do Nacional, Rui Borges, disse que o resultado é mérito dos jogadores que lutaram muito, mesmo com a equipa reduzida a 10 elementos, e deixou uma certeza: este resultado irá tornar o Nacional mais forte.
Mesa, boa noite. Faça a equipe que não seja bom jogo, o empate acaba de ser um mal menor.
Sim, é um pouco isso. Jogar 65, ou 70 minutos, já não me recordo o tempo que foi, expulsou o André, com 10. Contra uma boa equipa, contra uma equipa que tem bastante valor e luta pelos mesmos objetivos, torna-se mais difícil. Ainda para mais uma primeira parte onde nós entramos mal, muito passivos, disse agora também na flash, primeiros 20, 25 minutos muito passivos, os Chaves sem ter grande intensidade, mais até pela qualidade individual, que é uma equipa com bastante qualidade individual, criou-nos uma outra bola junto à nossa área. O golo acaba por ser um nível direto, mérito de quem bate, tem um canto a dois, mas tirando isso, também não foi superior nesses 25 minutos, mas até se calhar um pouco mais de mérito nosso pela passividade que tivemos no jogo, durante o jogo, com e sem bola, passivos com bola e sem ela também. Depois fomos equilibrando aos poucos a partir dos 25 minutos, o jogo ficou equilibrado, conseguimos chegar também perto da liga dos Chaves, num outro remate, mesmo com 10, e entre logo depois tivemos que mudar, a malta também entendeu o que é que tínhamos que fazer, o que é que estava mal, de que forma é que tínhamos entrado no jogo, ajustámos mesmo com 10 a nossa parte ofensiva, e penso que na segunda parte fomos superiores aos chaves. Mesmo com 10, penso que foi a equipa que fez mais e que mostrou mais que queria vencer. Neste caso estávamos a perder, queríamos chegar ao empate. Mérito da equipa, mérito dos jogadores que entraram também ao intervalo e durante a segunda parte, porque entraram com uma atitude competitiva muito grande, com uma ambição grande também de chegar ao gol do empate. Esse mérito da equipa, mérito do grupo, e são estes pontos que às vezes dão campeonatos, digamos, que é aqui nestes momentos que se criam grupos, que se tornam mais fortes os grupos, e tenho toda a certeza que os jogadores nos tornam mais fortes.
Consegue identificar o motivo pelo qual uma equipa tão diferente em termos do espírito, na atitude, da primeira para a segunda parte?
É difícil para nós explicar, a gente não está por dentro do jogador, a gente entende que os jogos não são todos iguais, porque os jogadores que estavam na primeira parte tiveram um espírito na académica igual, uma parte competitiva e uma parte de entrega e compromisso muito boa durante os 40 minutos no último jogo fora de casa, por isso são jogos, as coisas nem sempre vão correr como nós desejamos. Essa passividade também, até com bola, vamos a criar até alguma intranquilidade em nós próprios, muitos passos para lado, muitos passos para trás. Por isso que eu disse, o Chaves ia ter uma equipa muito agressiva naquela parte defensiva, acabou por conseguir fazer uma boa pressão alta, por a passividade e muitos passos atrasados que nós fizemos durante a primeira parte. São coisas lógicas, sei que o segundo adversário está a pressionar alto, o espaço está nas costas. Tínhamos de ter colocado mais profundidade na primeira parte, como colocámos na segunda e usamos os chaves, empurrámos os chaves mais para trás, mesmo com 10, por isso, com 11 tínhamos que fazer. Demorámos a entender algumas coisas, agora são jogos, e a gente tem que voltar a cabeça, tem que se agarrar ao que fizemos na segunda parte, perceber o que é que fizemos de mal na primeira, e dar seguimento ao nosso caminho, ao longo da semana no nosso caminho, queríamos mais, fizemos por mais na segunda parte, se calhar, mesmo com 10. Mas temos que estar orgulhosos de tudo que fizeram, muito orgulhosos dos jogadores da parte da entrega e da ambição que mostraram na segunda parte, e é este caminho, é isso que eles têm que perceber. A segunda liga está muito competitiva, muitos empates, qualquer equipa pode ganhar qualquer equipa, e nós temos que estar cientes disso, não podemos dar muito tempo de jogo ao adversário e perceber rapidamente o que é que o jogo está a pedir.
Rui Borges, em conferência da imprensa na passada segunda-feira. Agora, nesta edição, junta-se o comentador Emmanuel Drummond na análise ao jogo diante do Chaves.
Bem, a análise pode-se começar por dizer que o Nacional acabou por ganhar um ponto, uma vez que com 20 minutos de jogo já perdia por 1-0. A equipa não entrou realmente bem no jogo, portanto o Chaves tomou conta do jogo nos primeiros 20 minutos até marcado o golo. O Nacional depois, enfim, teve a expulsão, que também condicionou mais a estratégia da equipa, e realmente com as operações efetuadas ao intervalo pelo treinador, a equipa na segunda parte ganhou uma dinâmica, mesmo a jogar com 10, uma dinâmica completamente diferente, e tomou conta do jogo aí, que o mesmo por cena. Tendo empatado no fim do jogo, mas eu penso que a equipa até merecia algo mais que efetivamente só o empate. Queria também referir que relativamente ao árbitro do encontro, foi um árbitro que prejudicou muito a equipa do Nacional, quer pelo, para mim, dois penaltis que efetivamente existiram durante a primeira parte, uma numa mão, numa bola, num cruzamento, e outra, portanto, numa sede isolada do Marco Matias para, em direção à baliza, que foi derrubado pelo guarda-redes, e depois a expulsão, que efetivamente não se compreende. No futebol, enfim, onde a arbitragem tantas vezes é criticada, mas com atitudes destas, efetivamente é isso que tem que acontecer, porque o árbitro, quando expulsa um jogador por uma falta a meio campo, que não, pronto, é falta, está certo, mas para dar segundo cartão amarelo ainda por cena, sinceramente não se compreende. não se compreende e o Nacional foi seriamente prejudicado por esta arbitragem.
Agora, com a paragem de 2 semanas para os compromissos da seleção, será benéfico para o nosso treinador agora trabalhar com a equipa?
Eu penso que sim, quer dizer, estas paragens um bocadito mais prolongadas dá sempre para preparar a melhor equipa para o jogo seguinte. Nós vamos jogar com a Estrela da Amadora, portanto, apesar de não ser um candidato, mas é sempre um adversário difícil, aliás, como todos os adversários. Mas, e o Nacional nisso tem tempo suficiente para preparar a equipa e para corrigir, pronto, os aspectos menos bons em cada jogo que se vai notando, onde efetivamente há que haver melhorias. Porque, digo muito honestamente, a equipa a jogar, como fez a segunda parte ontem, em todos os jogos, dando sempre o máximo, eu acredito que realmente a gente vai ganhar jogos e não vai ter tantas dificuldades como, enfim, notamos nos jogos recentes. Mas para isso é preciso a equipa ter aquela vontade e aquela dinâmica onde efetivamente depois dá resultado.
A jornada 11 da Liga Portugal Sabe-Segue iniciou-se na passada sexta-feira, dia 5 de novembro, com o Vilafranquense 2, Estrela da Amadora 2, no sábado Trofense 0, Rio Ave 1 e o Casa Pia 2, Académica 0. No domingo jogaram-se 4 partidas, foram elas o Penafiel 1, Leixões 1, Benfica B 1, Mafra 3, Porto B 2, Verzinho 2 e o Sporting da Covilhã 0, Farense 0. O fecho da jornada disputou-se na passada segunda-feira com o Clube Desportivo Nacional 1, Chaves 1 e o Académico de Viseu 0, Feirense 2. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 8ª posição com 16 pontos, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com 16 golos marcados e 14 sofridos. O melhor marcador da nossa equipa é Rochês, com 5 golos. Na classificação geral, após estas 11 jornadas, em primeiro lugar está o Benfica B com 23 pontos, em segundo o Feirense com 22, em terceiro o Casa Pia com 21, também com 21. Em quarto lugar está o Rio Ave. Seguem-se 5 equipas com 16 pontos, são elas o Mafra, Penafiel, Estrela da Amadora, Clube Desportivo Nacional e Académico de Viseu. Em décimo lugar, o Leixões com 15 pontos, Chaves com 14, segue-se o Porto B com 12 pontos, menos um jogo, também com 12 o Sporting da Covilhã, em 14º lugar o Trofense com 11 pontos e menos um jogo, em 15º lugar o Vilafranquense com 10 pontos, Farense menos um jogo e com 7, também com 7 pontos, em 17º lugar o Varzim, também com menos um jogo, e na última posição a Académica com apenas 2 pontos. A Liga Portugal Sabe-Segue sofreu agora uma paragem de 2 semanas, mas haverá acerto de calendário de jogos em atraso. Assim, a 13 de novembro joga-se às 11 da manhã o Farense Trofense e no dia 21 de novembro, também às 11 da manhã, Académica Porto B. Estes 2 jogos em atraso da 8ª jornada. A 12ª jornada tem início na sexta-feira, dia 26 de novembro, às 6 da tarde, com o Farense Casa Pia. No sábado estão agendados 3 jogos. Às 11 da manhã, o Chaves Mafra. Às 2 da tarde, o Varzim Penafiel e às 3h30, Académico de Viseu Vilafranquense. No domingo, às 11 da manhã, Feirense Porto B. Às 2 da tarde, Rio Ave Clube Desportivo Nacional. Às 3h30, Leixões Trofense e às 7h30 da noite, Académica Sporting da Covilhã. O fecho da jornada 12 está agendada para segunda-feira, dia 29 de novembro, às 6 da tarde, com o Estrela da Amadora Benfica B. Em jogo da jornada 12 da Zona Sul do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a equipa de Júniores do Clube Desportivo Nacional perdeu na tarde do passado sábado por 3-2 na recepção ao Belenenses. A equipa alvinegra entrou bem na partida e colocou-se em vantagem ao minuto 11, por intermédio de André Cardoso. No entanto, a reação Belenenses resultou no golo do empate apenas a 4 minutos, depois por Presley Ortiz, um resultado que se manteve inalterado até ao intervalo. Logo a abrir a segunda parte, os azuis do Restelo ficaram na frente do marcador, com o golo apontado por Fidelcio Pereira. A reação alvinegra não se fez esperar e resultou no empate aos 78 minutos por Francisco Gonçalves. Mas ainda antes do final da partida, ao minuto 89, Pedro Carvalho aproveitou o mau alívio da defesa alvinegra e fez o 3-2 final. A Nacional na rádio, o treinador dos Júniores, professor Nuno Gonçalves, faz análise à partida.
Análise ao jogo diante do Belenenses.
O Belenenses, nós tínhamos perfeitamente a noção que é um adversário com muita qualidade, mas trabalhamos durante a semana com o objetivo de ficar os 3 pontos aqui na Madeira. Entramos muito bem no jogo, fizemos a bola 1-0. Numa bola parada e numa segunda bola, o Bolonenses conseguiu empatar. Conseguimos reagir bastante bem até ao golo do empate do Bolonenses. Os últimos 10 minutos da primeira parte, para mim, durante os 94, os piores que nós tivemos. No intervalo, conversámos sobre isso. Entramos disponíveis para levar a vencer do Bolonenses. Logo nos primeiros minutos, levámos um golo numa desatenção e falta de agressividade também no nome dos nossos jogadores. Penso e acho que toda a gente ficou surpreendida com a reação que o Nacional teve, com muita cabeça, com muita qualidade, com muita movimentação ofensiva. As substituições também criaram algum efeito positivo na equipa, conseguimos chegar ao empate. Já perto do final, continuámos com a nossa equipa plantada completamente no nosso meio campo ofensivo. E num alívio do Valença, infelizmente, e acontece aos melhores, não vamos julgar o jogador em causa, até porque é um capitão e é um exemplo daquilo que tem que ser, um jogo de idade dele e com uma projeção futura muito boa. Foi infeliz, não conseguiu tirar a bola da nossa área e o Valença aos 90 minutos chegou ao gol da vitória. É frustrante, é triste, não é a primeira vez que nos acontece, mas estamos de consciência tranquila porque sabemos qual é o nosso trabalho, o que é que pretendemos, ainda estamos no começo da segunda vez, podíamos estar melhor. Não estamos em zona de perigo, mas não é esse o objetivo. Nós olhamos sempre para a tabela classificativa com o objetivo de chegar o mais perto dos lugares cimeiros possível. E vamos continuar a trabalhar para que isso nos dê mais tranquilidade. Trabalhar sobre vitória é sempre muito melhor. Mas esses miúdos já provaram que têm uma força enorme. Sabem o que é que pretendem, o que é que todos queremos. E com certeza que vamos voltar às vitórias.
Agora segue-se o Sacavenense pontuar o objetivo principal.
Os jogos fora, nós até temos mantido uma boa linhagem nos jogos fora, só podemos ir ali, aí, como já falámos anteriormente, aos 92 minutos. Somos muito competitivos, seja fora ou em casa. Eu sei que a Benfica neste momento atravessa um momento menos bom. Também têm a noção e a responsabilidade que perdem connosco, que ficam já com um posto muito grande de entre eles e os outros adversários diretos que estão no fundo da tabela classificativa. Por isso é um jogo extremamente importante para eles, não menos importante para nós, porque o nosso objetivo é sempre os 3 pontos e nós vamos ao Sacavenense com esse objetivo de vencer como todos os outros.
Em jogo da 3ª jornada do Campeonato Regional da 1ª Divisão de Futebol Sénior, a equipa B do Clube Desportivo Nacional venceu no passado domingo, no Cristiano Ronaldo Campos Futebol, o Barreirense por 2-1. Os golos alvinegros foram marcados na primeira parte, através de Michel Ribeiro e Guilherme Nunes. À Nacional na Rádio, o treinador da equipa B, João Diogo, faz análise à partida.
Cumprimentos a todos os nacionalistas. Já tal como no jogo na semana passada, entramos muito focados, muito fortes, com muita intenção naquilo que queríamos fazer, na nossa ideia de jogo, na nossa matriz. Entramos com muita bola, com muita imprevisibilidade, procura do jogo, do misto entre bola e jogo direto, para causar essa mesma imprevisibilidade no adversário e nunca saber o que contar. Chegamos naturalmente ao golo ainda na primeira parte, o primeiro, num livre ofensivo. Depois continuamos neste registro. O nosso adversário, quando recuperava a bola, nós éramos rápidos, os homens mais perto da bola eram rápidos, tal como trabalhando a pressionar, obrigávamos a jogar mal, a bater, ganhávamos depois no controle da profundidade da bola e voltávamos novamente a ir atrás do resultado, atrás do segundo gol. Chegamos ao segundo gol também, de forma natural, ainda na primeira parte. Depois entramos na segunda parte, o Barreirense tentou-nos condicionar um bocadinho mais à frente, surgiram espaços atrás, nós exploramos bem esses espaços, aparecemos duas vezes para fazer o terceiro gol, uma delas foi o nosso atacante falhou com o guarda-redes, só com o guarda-redes, que acontece, mantivemos a personalidade, interpretamos bem, que eles estavam-nos a pressionar mais à frente, explorando o espaço nas entrelinhas e nas costas, tivemos outra oportunidade para fazer o 3-0, não fizemos, o Barreirense sempre na tentativa de controle da procura da profundidade, nós controlando controlamos bem, concedemos muito poucas oportunidades ao adversário. É uma equipa que tem bons executantes, provavelmente a equipa com melhores executantes que defrontamos no campeonato. Depois tivemos um jogador expulso quando faltavam uns 15 minutos para acabar, e no final do jogo mais um penalti contra nós, no último minuto mais um penalti contra nós, e acabamos por vencer por 2-1.
Agora, no próximo sábado, segue-se o Chapana com a vitória em mente.
Exatamente. O Chapana é um dos líderes do campeonato, mas para nós o que nos importa é o nosso trabalho, com todo o respeito que temos pelos nossos adversários, naturalmente. Mas o que nos importa é o nosso trabalho, o nosso caminho. A equipa vai fazer mais uma semana de excelência, como tem feito até agora. A equipa está em constante crescimento, em constante evolução, uma equipa jovem que já está a mostrar outra maturidade em campo, o que é extremamente importante, quer no crescimento individual dos atletas, quer no crescimento coletivo como equipa. Portanto, abordar o jogo com a nossa ideia bem satisfeitos desde o início e procurarmos os 3 pontos, tal como fazemos em qualquer jogo, em qualquer campo.
Ainda no futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana de competição. Assim, nos Júniors, Divisão de Honra Nacional B, 8, Estrela da Calheta, 0. No Sub 13, Série A Nacional A, 6, Ribeira Brava, 1. Na Série B, Nacional B, 13, Camacha B, 1. No Sub 12, na Divisão de Honra Série A, Nacional A, 2, Ribeira Brava, 2. Na Série B, Nacional C, 7, Santa Cruzense, 1 e Barro da Argentina, 5, Nacional B, 4. No Sub 11, Divisão de Honra, Série B, Azinhaga, 4, Nacional 4. No Juvenis, Divisão de Honra, Andorinha, 6, Nacional A, 4. Também no Juvenis, na Primeira Divisão, Nacional B, 2, Camacha, 0. Nos Iniciados, Divisão de Honra, Série B, Canicense, A, 2, Nacional A, 4. Os Iniciados, Primeira Divisão, Série B, Santa Cruzense 1, Nacional B 1. E em futsal, nos Júniors, na Divisão de Honra, Faial 4, Nacional 2. Em jogo a contar para a terceira jornada do Campeonato de Divisão de Honra Regional, a equipa sénior de futsal do Clube Desportivo Nacional venceu na noite do passado sábado o Porto Moniz por 8-1. Alexandre, Simão, Marote, Vítor, Moreno e Paulinho por 3. Foram os marcadores de serviço na formação alvinegra, que mantém assim o seu percurso totalmente vitorioso na competição, com 3 jogos, 3 vitórias, e que garantem a liderança do campeonato com 9 pontos. À Nacional na Rádio, o treinador Marco Freitas faz o rescaldo da partida.
Assim, pelos números que nós vemos, dá a entender que possa ter sido um jogo fácil para o Nacional, mas não foi. Nós tivemos a capacidade de ser sérios do início ao fim do jogo, termos a capacidade até de manter a concentração quase sempre. O gol que nós sofremos foi uma detenção nossa, uma entrega nossa, numa situação que tem que ser sempre corrigida. É um pequeno momento de desconcentração do jogador nosso, que sabe que tem que soltar a bola, não solta. A gente já sabia que naqueles momentos havia pressão. Temos que continuar a trabalhar neste sentido, que é o sentido de ter o foco no máximo aos jogos, porque os jogos é o momento de pôr em prática aquilo que mais gostamos de fazer e aquilo que mais nos faz estar nesta modalidade, e é o momento de chegarmos e vincarmos também a nossa qualidade. Preciso lembrar também que o adversário tinha feito tinha dado a golpe pelas barbas ao União, que tinha ganho 2-1. Lembrar também que isto pode parecer só conversa, mas a verdade é que mas o português bateu-se muito bem desde o início ao fim do jogo, mas o Nacional sempre ser competente, e levamos a eleição bem estudada, o que devíamos fazer, que tipo de comportamento devíamos ter. E acabamos por ser premiados também com a maior goleada da época. Neste momento lideramos, eu acho que de forma justa, o campeonato com o melhor ataque e melhor defesa. E lembrar também que o resultado podia ser um pouco mais apertado, porque o Porto Moniz, em causa da vitória do Nacional, mas o Porto Inês chegou a mandar três bolas à poste e pronto, tem sempre peso no jogo e é preciso não esquecer esses momentos para percebermos porque é que estamos em primeiro.
Agora, daqui a duas semanas, segue-se a Francisco Franco.
Sim, mas é um jogo diferente, mas é um jogo difícil. Nós temos aqui o calendário que joga um pouco a nosso favor, tendo em conta que o União joga sempre o primeiro contra o adversário que nós vamos enfrentar a seguir. Nós temos como referência o Ponta Suense e o União, que são aquelas equipas que vão andar sempre mais na frente com o Nacional. E a União empatou agora 3-3 com o Francisco Franco e estava a perder até 5 minutos do fim. Portanto, na primeira jornada do campeonato, o Francisco Franco entrou a ser goleada pelo Porto Nunes. Agora as coisas já estão a mudar e já vemos que o Francisco Franco está mais competitiva, já deve estar a acertar melhor as marcações, as transições. Como sei, são fortíssimos nas transições, tal como é o Porto Nunes. Ou seja, para aquele que é o nosso objetivo, de andar sempre na frente, temos mais um caroço para ultrapassar. E eu, sinceramente, o que eu mais tenho vindo a notar nos anos de Nacional é que os adversários contra a Nacional são todos super motivados e depois, nos outros jogos, nem sempre acontece isso. Nos outros jogos deixam baixo um pouco a motivação e como Nacional nós já sabemos que isso é assim, portanto temos sempre em alerta. Por isso, dificuldades pela frente contra um adversário que vai estar motivadíssimo por ter estado a ganhar a União até perto do fim, que roubou pontos da União e que nos colocou em primeiro lugar de forma isolada.
O próximo jogo da nossa equipa de futsal, a contar para a quarta jornada do campeonato, será frente a Francisco Franco. Jornada que está marcada daqui a duas semanas. A ginasta do Clube Desportivo Nacional, Sofia Banac, que representou a Seleção Regional de Ginástica Rítmica na competição internacional FIG, Gema Gym Cup 2021, que realizou-se em Guimarães, passou a integrar a categoria de elite, sendo este o nível mais alto. A atleta alvinegra do clube conseguiu esta proeza após ter obtido o 7º lugar da classificação na final de fita no torneio internacional Gema Gym Cup 2021. Reunidos em Assembleia Geral, os sócios do Clube Desportivo Nacional aprovaram na passada sexta-feira, por unanimidade, a proposta da direção para a atribuição dos prémios Condor, a serem entregues no jantar comemorativo do 111º aniversário do clube, a ter lugar no dia 8 de dezembro. São os seguintes galardoados: Condor de Ouro com Palma, José Silvio Moreira Fernandes, reitor da Universidade da Madeira e que tem estado muito perto do clube, desempenhando o papel fundamental no protocolo estabelecido entre o Clube Desportivo Nacional e a Universidade da Madeira e que terá ainda maior expressão com a entrada em funcionamento do novo pavilhão do clube, que vai permitir avançar com o centro de alto rendimento. Condor de Ouro, Guilherme Silva, sócio e dirigente do Clube Desportivo Nacional durante largos anos, mais recentemente na mesa da Assembleia Geral. Condor de Prata, professora Albertina Nascimento, uma das grandes dinamizadoras da força alvinegra e adepta de sempre do clube. Estão abertas as inscrições para o torneio Padel Aniversário do Clube Desportivo Nacional Antão Automóveis, um evento que está integrado nas comemorações do 111º aniversário do clube e que promete uma vez mais proporcionar momentos de muita competição e animação. O torneio irá decorrer de 4 a 11 de dezembro nos campos dos Jardins Panorâmicos do Funchal e que abrange 4 níveis competitivos: 1, 2, 3 e 4 masculino e 4 feminino. As inscrições decorrem até dia 18 de novembro, com um custo individual de 20 euros por atleta, e o sorteio esse irá acontecer a 19 de novembro. Agora nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso camisola 17, Fernandes, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é João Fernandes, atleta da formação do Nacional, que cumpre nesta época a sua terceira época como sénior, a sua segunda no plantel principal do Nacional da Madeira. Fernandes, que se estreou há duas épocas atrás, no ano da subida, tendo participado em dois jogos. Na época passada teve um empréstimo a duas equipas do CNS, a Camacha e o União de Santarém. Esta época regressou à nossa equipa, já foi convocado por duas vezes, embora ainda não se tenha estreado, mas não deixa de ser uma das jovens promessas do nosso clube. Fernandes, antes de mais nada, perguntar como é que começou esta paixão pelo futebol, esta paixão por este desporto rei em Portugal.
Pronto, tudo começou desde muito miúdo, na escola. Sempre gostei muito de jogar futebol. É o que as crianças, é o desporto que mais praticam, né? E então sempre foi a minha paixão, gostei muito desde miúdo. Pronto, e treinava aos fins de semana, comecei a treinar aos fins de semana no Marítimo. E entretanto apareceu o Nacional, que treinava na minha escola, e cheguei a jogar pelas duas equipas, mas houve um torneio que fui convocado pelas duas e tive de escolher, e obviamente escolhi o Nacional, que é o que mais me identifiquei e que mais gostei de.
Tu, a nível familiar, tens alguém na tua família que tenha sido atleta de alto rendimento, tenha praticado algum desporto? Porquê que tinhas essa inclinação maior para o futebol em relação a outros desportos e também para o Nacional em relação a outras equipas?
Pronto, eu segui o futebol porque também sempre fui o que fiz melhor, por isso foi fácil de escolher. E tive o meu tio, foi jogador na Camacha também, e também ensinou-me bastantes coisas, mas foi só isso.
E em que escola que andaste agora? Como é que surgiu essa oportunidade de começar a treinar no Nacional? Já estavas há muito tempo a fazer esses tais treinos ao fim de semana no Marítimo? Como é que...
Não, foi cerca de...
Tinhas que idear?
Devia ter uns 6 anos, 6, 5 anos, não sei. Mas foi uma coisa muito rápida. Foi desde o início, comecei até lá e, como me destaquei, comecei a jogar com os mais velhos, mas sempre ao fim de semana, e apareceu o Nacional, gostei. Fui também treinar com alguns colegas meus, amigos.
Qual era a escola?
Era dos Ilhéus.
A escola dos Ilhéus. E acabaste por tomar uma decisão certa, já são muitos anos de Nacional ao peito. Se não fosses jogador de futebol, o que é que achas que serias nesta fase da tua vida? Porque possivelmente ainda estarias a estudar, mas em que ramo, em que área, o que é que...
Bom, gosto muito de carros, não sei, talvez algo ligado à mecânica, algo parecido a isso.
Ok. Tu tens alguma referência a alguma pessoa que seja um exemplo a seguir na tua vida, alguém em quem tu te inspiras, não falando da parte esportiva para já, mas mais a nível pessoal?
Tive o meu pai, e ainda tenho, que é um exemplo para mim, ensinou-me tudo o que eu sei, e hoje em dia ainda me dá bastantes lições, e é um exemplo para mim, é o que tenho que seguir.
Tem sido um apoio importante na tua vida, até mesmo no futebol, não?
Sim, ajuda-me sempre foi o meu pai que me trouxe aos treinos, e teve bastante tempo dedicado também a mim, sempre me apoiou.
Olhando agora para a parte do futebol mesmo, tens algum ídolo, algum jogador preferido desde pequeno que tu gostasses, que admirasses, e porquê essa admiração por esse jogador?
Tenho um que é o Ronaldo, como é óbvio, que é também madeirense, logo fica mais fácil, e também tenho um que é mais pelo estilo de jogo, sempre gostei muito do Ricardo Quaresma, portanto do estilo de jogo e da personalidade que tem também, sempre gostei muito.
Mas certamente que olhas para o Ronaldo e admiras, não só pelo facto de ser madeirense, e isso é uma maior afinidade, uma maior empatia, um sentido patriota que vem ao de cima e que terá pelos nossos, mas certamente há características neles e nele, e alguma coisa que te fazem esperar nele, não? A determinação,
a dedicação, o trabalho, tudo o que teve de pôr, não é? Em jogo, arriscou bastante, deixou a família para trás muito cedo e não se desgosto de cabeça, não é? A vida, e para mim é um grande exemplo também.
A tua posição é extremo, e queria-te perguntar se ao longo da tua carreira, ao longo da formação, desempenhaste alguma outra função, se jogaste sempre na mesma.
Eu também, quando era novo, joguei muito a ponta de lança também.
Em que escalões, mais precisamente?
A partir sempre, desde o início até sub-14, mais ou menos. Depois comecei a ir mais para a linha. Pronto, as minhas características também acho que são mais para a linha, portanto.
E lateral, nunca houve nenhum jogo numa situação assim imprevista que tiveste de se enrascar mais atrás?
Não, porque por acaso só agora no, nestes escalões mais altos é que comecei a defender, né? Perceber que é preciso defender. Quando era mais novo não gostava muito de defender, então foi um mais para a frente.
Entre ponta de lança e extremo, e entre a direita e a esquerda, onde é que preferes jogar?
Prefiro o extremo, como algo que ganhei muito mais, tenho muito mais confiança ao extremo. Até ponta de lança raramente jogo agora, por isso extremo. E esquerda ou direita para mim é igual, não tenho referência em jogar.
Sempre se dá vontade tanto a jogar de um lado como do outro. Sendo um atleta madeirense, sendo esta a terra onde cresceste, onde nasceste, achas que isso te confere alguma vantagem em relação aos teus colegas por estar a jogar num clube daqui, num clube da terra?
Claro, foi, como já disse, foi o clube onde cresci, por isso eu dou sempre tudo o que tenho para este clube. E é óbvio que é mais fácil, tenho a família, o pai, tenho amigos, fica mais fácil
é isso, não
passar pelos momentos bons também, fica mais fácil.
É isso, não há propriamente uma grande adaptação, embora isso era a próxima pergunta que eu te queria fazer, é se notaste alguma grande diferença do futebol formação para o futebol profissional?
Notei que é preciso mais concentração, faltava um pouco de concentração, até durante os jogos e treinos também. Senti a intensidade também é completamente diferente, mas é mais a parte mental que é muito, tem de ser muito mais
trabalhada,
muito mais trabalhada da parte da formação para os centros.
Portanto, se num jogador estrangeiro faz sentido falar de uma adaptação à ilha, no teu caso, fazendo parte da ilha, não é sendo madeirense, eu acho que é mais desta pergunta, foi essa adaptação ao futebol profissional, mas olhando também um pouco ao teu passado recente, tu na época passada foste emprestado ao União de Santarém, portanto foi a primeira experiência que tiveste fora da Madeira, como é que correu essa adaptação, como é que lidaste com essa distância da família, com uma série de coisas novas que tiveste de enfrentar que não estavas habituado, foi difícil?
Pois no início não estava à espera de ser, que até estava na Camacha, foi quando o Covid e tal tive de abandonar, no início claro que foi complicado, mas agora com os telemóveis e tudo conseguimos falar com os pais, mas no início foi difícil, mas foi nos primeiros meses se calhar foi o mais difícil, mas depois
adaptaste-te. O facto também de ser é fora da ilha, não é? Mas é Portugal continental, é o teu próprio país, a língua dominante, as pessoas fazem-se entender, também há de ter beneficiado aquilo que foi a tua adaptação. Se fosse uma primeira experiência no estrangeiro, se calhar terias mais dificuldades.
Acho que sim, também. A cultura também certamente ia ser diferente, yeah. Mas pronto.
E como é que fazias a nível da alimentação lá? Tu a cozinhavas para ti? Era alguém da clube que tinha essa função? Como é que te enrascas na cozinha?
Nunca.
Quem é que faz a comer lá em casa?
É a mãe como
é. Não tens nenhum prato assim que tu consigas desenrascar? Algum dia?
Desenrascar? Não, só sei mesmo é meter o comer no micro-ondas e aquecer no máximo.
Mas já agora qual é o teu prato favorito? O que é que mais gostas de comer?
Gosto muito da lasanha da minha mãe.
É isso. E mais, algo mais?
Parece. E do bacalhau, que a minha mãe faz também.
E como é que isso estamos lá em Santarém, na União de Santarém, a nível da alimentação e isso, não tinhas que ir a muita escolha, tinhas de comer o que te fazia, os pratos tradicionais da Madeira se calhar também não os terias, mas algum prato em especial lá que tenhas provado e gostado ou nada assim que mereça?
Não, por exemplo, até fui no tempo de Covid, pronto, também estava, a maior parte das coisas estavam fechadas, por isso comia sempre onde estava, sim, era sempre mais ou menos o mesmo comer, o plano era sempre o mesmo, então.
Ok. E o que é que gostas de fazer nos teus tempos livres?
Gosto de estar com os meus amigos, família. Gosto de passear, gosto de praticar outros desportos também, gosto bastante.
Jogas PlayStation, por exemplo?
Já joguei mais agora, não tenho.
A nível de música, qual é o teu género musical favorito? Tens algum género preferido? Algum tipo de música que mais gostes de ouvir?
Gosto de reggaeton, comecei a ouvir mais agora. Hip hop, também gosto bastante.
E a nível de estar, desde
músicas portuguesas também gosto, destas
Ok. E quando vamos de estágio, quando tens assim as concentrações da equipa, alguma música especial que tu gostes de ouvir para te motivar? Ou antes do jogo, no balneário, algum momento de chave em que tu tenhas esta música que tens de ouvir? Ou varias as músicas, desde que seja dentro desse estilo do reggaeton que falaste?
Não, durante estágio não costumo ouvir muito o reggaeton, é mesmo só assim mais tempos livres. Durante o jogo, estágio, mas eu tenho uma playlist mesmo antes do jogo para ouvir. E pronto, é mais hip hop, é mais músicas, não é tanto.
Mais músicas inspiracionais, se calhar, para te motivar, para te concentrar.
De vários géneros, não só de.
Ok. Passando agora à parte do filme, do cinema, tens algum género de filmes preferidos, comédias, filmes de ficção científica?
Ação, aventura, esses que eu gosto mais de ver.
E costumas ir ao cinema? Gostas de ir ao cinema ou nem por isso?
Gosto de ir ao cinema, não vou muitas vezes, mas é uma coisa que eu gosto de fazer também. Mas...
E houve algum filme que tenha marcado particularmente? Tens lembrança daquele que se eu perguntar qual é o filme favorito, o teu filme preferido, lembras-te de algum especial, algum que tenha marcado de alguma maneira específica? Ou...
Eu gostei bastante de um que vi até não tem muito tempo, que é o Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Gostei muito desse filme, até. Isso nem é da ação. É mais de.
É um romance.
Relatar a vida do. Relata a vida como passou, que era pobre e teve de trabalhar bastante na vida.
Voltando aos tempos de escola e tendo se criar a educação física, porque já percebemos que sempre gostaste de desporto, qual era a tua disciplina favorita?
Sim, sim, educação física. Não sei se ela gostava mais, mas a que. Pronto, era a melhor, era geografia. Geografia era.
Era a que tinha as melhores notas, é isso que estás a querer dizer. Mesmo que.
Pronto, se a que tinha as melhores notas, se calhar era a que gostava mais, mas.
A geografia também chega-se a uma altura que fala-se muito das capitais de outros países e o pessoal do futebol que está sempre atento à realidade, aos jogos das competições europeias, acaba por também ter algum interesse e normalmente alguma facilidade em ter boas notas, embora claro, a geografia não é só os outros países, não é só as capitais dos países, tem uma série de outros fenómenos atmosféricos, clima tech, isso tudo, mas não deixa de ter uma resposta interessante. Ainda de novo, Fernandes, se calhar já fizeste alguma viagem que te marcou, isso seria a primeira pergunta que te faria, se tiveste alguma viagem assim que gostaste em particular, mas sobretudo, debruçar-me aqui sobre uma segunda pergunta, que é qual seria a tua viagem de sono?
Sim, gostei muito e falo até com os meus amigos que a viagem de sonho era ir a Ibiza. Gostava muito de ir a Ibiza com família e amigos, assim. Era um sítio que sempre gostei muito. Quando era mais pequeno pensava em Tóquio, não sei porquê, mas agora é em Ibiza, claramente.
Olhando agora mais para a parte humana, qual é a tua maior qualidade e qual é aquele que consideras ser o teu maior defeito?
Qualidade? O defeito é preguiçoso, sou muito preguiçoso, assim mais tarefas diárias, sou muito preguiçoso, e a minha maior qualidade é, pronto, é não sou feliz, costumo estar sempre contente, não
é? Costumas ser uma pessoa alegre, não costumas estar aí com uma onda, não é?
Sim.
Portanto... Olhando também um pouco para o teu. Voltando um pouco ao teu passado, estes anos todos na formação do Nacional e também agora no futebol profissional, até pela experiência que tiveste lá fora, se calhar, ao longo destes anos alguém te colocou alguma alcunha, algum termo carinhoso, algum nome pelo qual te chamavam, em vez de estar a chamar João ou Fernandes?
Na formação chegavam a chamar o. Até que era. Pronto, que era o estilo de jogo que gostava, chegavam a chamar o Quaresma da Madeira.
Fazias muitas trivelas. E agora mais no futebol profissional, ainda não tiveste tempo de adquirir assim alguma alcunha?
Agora é sempre Fernandes, lá em Santarém até era João que me chamava, mas aqui é Fernandes.
Olhando agora mais para a parte futebolística, não tanto para a parte humana, qual é a tua principal qualidade, ou seja, a tua característica mais forte, na tua opinião? E o teu pior defeito, ou seja, aquela característica que tu achas que mais tens que trabalhar para ser um jogador ainda mais completo no futuro?
a característica que mais forte tenho é a técnica, é um para um, tenho sempre tive bastante à vontade nessa parte do jogo, e é que tenho de melhorar é defensivamente, até que também nunca fui jogador de defender muito, como disse na formação, acho que, mas aos poucos acho que estou a melhorar, e defensivamente e concentração.
Ainda és um jogador novo, trouxe isso também até com aquela de primeira pergunta, se não fosse jogador de futebol, o que serias? Ainda era tudo muito, muito precoce para ti, até porque ainda estarias a estudar e não propriamente a trabalhar, digamos assim, mas olhando já a longo prazo e agora tendo esta certeza que és atleta profissional de futebol, perguntar o que é que gostarias de fazer quando já não tivesse idade, quando deixares de jogar à bola. Gostavas de continuar nesta área? Gostavas, pelo contrário, se calhar de ir para a tal parte da mecânica como falaste? Agora que atingiste o profissionalismo no futebol, de que maneira é que vês o teu futuro quando deixares de jogar?
Quando deixares de jogar, pronto, não sei o que é que vai ser do futuro, não sei o que eu vou fazer, o que gostava de fazer. Pronto, eu gostava de aproveitar a vida, não sei como é que vai correr o futebol, por isso eu, dependendo do correr aqui, mas gostava de trabalhar pronto, em carros ou mecânica, assim, algo envolvido nisso. Senão,
não te vejo, se calhar, ser treinador daqui a alguns anos, quando acabas a carreira ou dirigentes
por ti? Penso que não, que até a comunicação não é muito o meu forte, por isso eu deixo isso para os mais entendidos. Que
daqui até lá podes evoluir, podes adquirir essas características.
Sim, até posso mudar de ideias, mas neste momento.
É isso. Fernandes, qual foi o conselho mais valioso, mais importante que recebeste ao longo da tua vida? Podes ir buscar um conselho a nível pessoal, algo que estou... que tenham dito e tenha-te marcado para toda a tua vida, ou até a nível futebolístico? É uma pergunta aberta, para dizer por onde quiseres. Algumas palavras que alguém tenha dito e te marcaram definitivamente e para sempre, vá.
É o que o meu pai e a minha mãe costumam dizer, que é ninguém me vai dar nada, tenho que trabalhar por mim, e é com o trabalho que eu vou chegar lá. E é só
depende de tudo de ti próprio,
não é? Tudo de mim. Trabalhando, era que o trabalho que se chegou.
Se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que gostavas de mudar?
Gostava de mudar.
Alguma situação aí no mundo que te choque quando vês as notícias? Alguma coisa que tu gostavas de
mudar? Como é óbvio, as guerras, não é? Essas guerras que acontecem agora muitas vezes. Não gostava de mudar, pronto, não gostava que isso acontecesse, a fome na África, que se passa muito, não só na África, mas pronto, nessas situações era o que mudava.
Bom, muito. Não sei se és uma pessoa supersticiosa, consideras-te supersticioso? Tens algum ritual, alguma crença que faças sempre antes do jogo? Vocês pensam em entrar com o pai primeiro? Sim. Ou tens... O que é que costumas fazer?
Sou muito católico. É rezar e benzer antes do jogo, de manhã, todos os dias.
Ok. Olhando agora um pouco aqui para dentro do balneário do Nacional, dos teus colegas de equipa atual, a tua equipa atual, achas que há algum colega assim com um hábito mais estranho? Te paraste para alguma situação fora do normal, tipo, que até achas engraçado? Ora, ele faz uma coisa como eu nunca tinha visto, embora já tenhas alguns anos de futebol, na formação e até mesmo no futebol profissional. Há alguma rotina de algum colega que te chama a atenção ou que marque a diferença?
Aqui no balneário Nacional não estou a ver nenhum, mas já tive um na formação que veio. Bem, acho que foi da Guiné, que ele metia um terço assim na meia, tinha-se um terço na meia e jogava com o terço na meia.
E nos treinos também, ou era só em jogo?
Nos jogos fazia.
E ainda no nosso balneário aqui do Nacional, tens algum colega que achas que seja mais divertido? Quem é que achas que é o principal animador da vida do grupo?
O animador? Não, temos bastantes jogadores engraçados, mas pronto, o mais palhaço para mim, se calhar o Dudu. O Dudu se calhar o mais.
E tu sendo um atleta assim mais reservado, como disseste, e convivendo com um grupo assim engraçado e com alguns palhaços no bom sentido, achas que isso de alguma maneira contribui também para o teu desenvolvimento pessoal e para poderes expressar melhor no futuro, e isso até pode ter reflexo depois dentro de campo, jogando com mais confiança, com mais à vontade, pode sempre estar mais próximo de mostrar todo o seu potencial? Achas que beneficias desse convívio? Ou pelo contrário, é algo que sentes-te afastado?
Não, eu gosto de brincar também, e pronto, eles puxam para mim também. Também tenho o Vitor também, mas gosto de brincar também.
Fernandes, qual é a tua principal motivação quando entras dentro de campo?
Motivação? É ajudar a equipa a ganhar. Para mim é o mais importante, como é óbvio. Ser a melhor versão de mim, poder ajudar a equipa ao máximo. Como é óbvio, gosto de fazer gols, mas o objetivo é sempre a equipa ganhar, não penso noutra coisa.
Boa. Por tuas palavras, o que é que significa ser jogador do Nacional?
Ser jogador do Nacional para mim era um sonho que sempre tive. Sempre cheguei aqui, pronto, era um objetivo que tenho. Sei que muitas pessoas queriam estar aqui no meu lugar, tenho de aproveitar ao máximo. E pronto, para mim é um orgulho jogar aqui no Nacional. Sempre me ajudaram, sempre fizeram tudo por mim, por isso só tenho de contribuir e ajudar ao meu máximo também, à minha maneira.
Em jeito de conclusão, pedir que deixes uma pequena mensagem aos sócios e adeptos simpatizantes do Nacional. O que é que gostavas de dizer a eles neste momento?
É agradecer por todo o carinho que nos dão, mesmo quando as coisas não correm bem, e continuar o apoio que o campeonato tem até ao fim. Ainda tem muito campeonato pela frente, por isso é continuar a apoiar, que no final vamos sorrir todos e estar a festejar.
Isso mesmo. Obrigado, Fernandes, boa sorte para o resto da época. Que possas ter os minutos que tanto desejas, que vos quais tens trabalhado, e que tudo corra bem. Um abraço.
Chegamos assim ao final desta edição de 10 de novembro do Nacional na Rádio, no 88.8. Estamos de regresso no final do mês. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente. We'll be right back.